Alô, Pelô!
Esses negros maravilhosos.
Foi Deus que quis,
mas tem o Olodum, sim. Como é que não tem o Olodum?
Segue o Baba.
Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, está no ar o Segue o Baba. Eu sou Juan Melo e hoje é um programa para falar do título estadual do Vitória, o 30º título do Campeonato Baiano do Vitória, encerrando um jejum, portanto, de 6 anos sem conquistar o título estadual. Mas antes de passar a bola para Pedro Tomé, Rafael Santana e Rafael Teles, que estão comigo nessa mesa, quero dar um recado para você de casa. Nesta temporada, o Segue o Baba vai ter um episódio novo, quentinho e fresquinho, toda segunda-feira. E, claro, as suas edições excepcionais, sempre que o Bahia ou o Vitória tiverem jogos importantes ao longo dessa temporada. Então, pode ser na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Então, aconselho a você de casa a ativar o sininho, ativar as notificações no seu agregador de podcast para sempre receber um aviso quando tiver um programa novinho e fresquinho do Segue o Baba. Pedro Tomé, Rafael Santana e Rafael Teles, tudo bom com vocês? O título do Campeonato Baiano está entregue a boas mãos?
Fala, galera. Fala, Ru, Rafa, Pio. Acho que sim, acho que venceu quem foi melhor ao longo das duas partidas. Diria até que ao longo das 3 partidas, se a gente botar na conta o Bavi da fase de grupos também. E curiosamente, acho que o Vitória venceu com a arma que todo mundo esperava que seria a arma do Bahia, que eram os meio-campistas, né? A gente falou muito sobre os meio-campistas do Bahia, o coração do time, como o Rogério Ceni falou. E o Vitória, principalmente nessa segunda partida da final, conseguiu controlar as ações ali no meio de campo com o quarteto dele, um quarteto mais discreto, mais modesto, mas que entregou muito futebol, que anulou o Bahia e que fez o Vitória ser o campeão merecido. O 30º título do Vitória, parabéns aos rubro-negros. Ouvi dos colegas também o que, é que eles acharam um pouco dessa final.
Acho que venceu quem teve mais competição dentro de campo, né? Quem competiu mais, acho que eu vou botar até o jogo da Copa do Nordeste, que deu Bahia. Quem competiu mais foi o Vitória. O título ficou em mãos muito merecidas, eu acho. Muito merecidas. Eles fizeram campanhas muito parecidas na primeira fase, questão de gols, saldo de gols. Acho que o Bahia tinha 7, 6 gols a mais, não me lembro exatamente o número. Mas o Bahia tinha alguns gols a mais e passou por isso. Mas fizeram campanhas muito iguais, as semifinais foram muito parecidas também. E as finais foram parecidas, mas com superioridade do Vitória. O Vitória não atropelou, não foi melhor infinitamente em todos os jogos, mas foi melhor o suficiente para conseguir, na soma dos resultados, ganhar. Eu diria até que, diante do cenário do clássico, com uma certa tranquilidade, o Vitória não passa o susto, né? Então acho que diante do olhar geral, o Vitória é super merecido o título, eu acho.
Acho que se você faz recortes, né, de cada jogo, assim, você tem recortes em que o Bahia foi melhor, né?
Sim.
Por exemplo, o Bavi da Copa do Nordeste, que o Bahia venceu, o Bahia foi melhor ali quando faz o primeiro gol, depois faz o segundo. Então, o Bahia é melhor naquele momento. Mas, assim, de maneira geral, o Vitória foi superior por mais tempo nos Sim. 4 Bavis. Sim. Então, assim, eu acho que até mesmo no Bavi em que o Bahia venceu, eu trouxe esse da Copa do Nordeste porque foi o que o Bahia venceu. Mas até mesmo nesse Bavi, até o Bahia fazer o primeiro gol, o Vitória já tinha feito 1-0 e já controlava as ações. Então, tá em boas mãos, acho que o Vitória mereceu. E surpreendeu mesmo, porque assim, eu acho que esse não era o cenário que a gente imaginava no início da temporada. Um Vitória assim tão competitivo. E aí, quando a gente fala que Vitória é competitiva, é porque você percebe que dentro de campo, assim, o time é extremamente combativo, né? Extremamente aguerrido, mas é um time que joga bola. É um time que sabe se fazer o que é proposto, né? Foi assim que o Vitória conseguiu sair, por exemplo, no clássico, né? De ontem na Fonte Nova, foi assim que o Vitória conseguiu sair de um momento ruim. Quando o Bahia empatou, quando o Bahia estava em cima, o Vitória fez ali o que era proposto, né? Atacando a linha alta do Bahia, apostando na velocidade contra a defesa do Bahia.
Eu acho que esse foi um dos grandes méritos do Vitória, ao enfrentar o Bahia. O Bahia enfrentou outros adversários também qualificados, não nenhum adversário de Série A, mas, por exemplo, o Sport, que está na Série B, fez um jogo mais duro, o Ceará. E esses foram dois adversários, os do exemplo que eu citei, que eles tiveram muito medo do Bahia. Quando eles jogaram contra o Bahia, eles só ficaram lá atrás. Eles falaram, pô, o Bahia tá com esse super time aqui, eu vou só me defender. E eles acabaram sendo punidos por isso, perderam o jogo. O Vitória não teve esse receio. O Vitória falou, pô, tem um super time ali. Vou entrar com 3 volantes, vou reforçar a marcação. Mas o Vitória não se limitou a se defender, né? O Vitória teve coragem de atacar o Bahia também. E o título passa muito por isso. Pela coragem que o Vitória teve e de despertar ali uma fragilidade do Bahia. Eu acho que o Sport não teve nem chance de perceber que o Bahia tem uma defesa frágil, porque o Sport não tentou atacar. Sim. O Ceará, a mesma coisa. O Vitória não. O Vitória ousou, foi compensado, né? Foi compensado por ter tido essa coragem ali. O Vitória jogou. O Vitória teve três volantes, mas não foi o meio-campo que só marcou, só ficou sem a bola preso lá atrás. O meio-campo, pô, o lance que resulta na expulsão do Rezende ali, o meio-campo do Vitória ali, o Mateuzinho, ele brinca, ele esconde a bola no meio-campo do Bahia. Vem uns quatro ali, trabalha com a bola, passa pro Dudu, que também faz drible de corpo ali até achar um bom passe. Então assim, o Vitória jogou e não ganhou ontem porque abusou de perder gol. Porque o Vitória criou depois, tudo bem, foi o contexto, um jogador a mais e etc. Mas o Vitória criou uma, duas, três, quatro, cinco chances. Deveria ter saído com um placar até mais afirmativo da Fonte Nova.
Isso acaba com a máxima também de que a expulsão foi determinante para o título do Vitória, né? Porque o Vitória jogou bem todos os Bavis, principalmente o Bavi do Barradão. Então foi lá que o título começou a ser desenhado bem para o torcedor rubro-negro. Queria saber de vocês em relação ao trabalho dos técnicos, né? O Léo Condé, depois que ficou com um jogador a mais no segundo tempo, principalmente, soltou a equipe, buscou esse segundo gol. Não saiu como você falou, Teles. Enquanto o Rogério Ceni, eu senti o Rogério Ceni meio perdido no que fazer no segundo tempo da partida. Teve até aquela confusão em relação à substituição, à entrada do Iago Felipe. Os torcedores reclamaram, vaiaram, pediram o Ademir. O Ceni colocou então o Ademir a campo. Ele explicou na entrevista coletiva da partida que não foi por conta da reação da torcida que ele mandou o Ademir, que era um pedido da torcida a campo, que foi por conta do Tassiano, que a princípio ia sair e acabou ficando na partida. Mas mesmo assim, me deu a impressão de que o Rogério Ceni não conseguiu encontrar um remédio para o time do Léo Condé, não só no jogo da Fonte Nova, como nos jogos do Barradão.
Ele já foi surpreendido no primeiro jogo, né? Quando ele coloca Oswaldo, Condé coloca Oswaldo muito esticado na ponta direita, e ali saíram uma das maiores problemas para o Bahia no primeiro Bavi de todos, naquele jogo. Ele não conseguiu remediar. Aí ele trouxe para o Barradão, no primeiro jogo da final, já um lado esquerdo mais reforçado e um pouco mais de pressão ali para o Oswaldo ter que recompor, enfim, tem mais preocupações. E não deu certo porque ele perdeu o meio campo. E aí nesse jogo ele não soube como fazer para estancar o problema, nem no meio campo, nem nos lados do campo. E acho que o Teles foi muito feliz aqui no último episódio, quando ele falou que quando a bola rola, que o jogo, você tem uma estratégia inicial, obviamente todo treinador parte com estratégia inicial, só que o jogo é jogado e o lambari é pescado, diriam os mais antigos. Quando a bola rola e o jogo vai mudando, o Condé faz a leitura perfeita do que está acontecendo e o Rogério Ceni tem dificuldade. Ele tem dificuldade de fato e isso aconteceu muito ontem. Eu acho que ele se perdeu, inclusive, na expulsão de Rezende. Ele ficou pensando assim, repõe o lado esquerdo, não repõe o lado esquerdo. Aí ele bota o Juba para repor, mas aí ele tira o Biel, que era a arma que ele teria para poder forçar o lado esquerdo, forçar o lado do Vitória, que por teoria é o lado, né, que tem Zeca, que tem uma demarcação mais que não é tão acertada. Eu acho que o Rogério, não sei se é o momento que ele está vivendo, ou se ele tem uma convicção tão forte de que meu time é esse aqui, vai jogar e vai funcionar, vai valer a coisa. Ou ele, de fato, ele não está entendendo muito o que está acontecendo. Assim. Gostei até da forma como ele mudou o tom para a coletiva de ontem. A gente criticava muito ele aqui na sexta-feira, que ele, na última coletiva, tinha sido um case de insucesso, quanto foi absurdo quanto que ele falou, quanto de bobagem que ele falou, que ele reclamou de todo mundo, menos dele mesmo. Ele puxou para ele a responsabilidade, a responsabilidade foi minha, eu que errei e tudo mais. Isso ele fez, mas ainda acho que ele ainda errou num pedacinho ali, que o pouquinho de Rogério Ceni que a gente conhece, que a gente criticou, apareceu quando ele fala assim, mas o Condé, o time deles, não abriu mão de marcar o tempo todo, mesmo que contava com a mais. A Vitória atacou o Bahia o tempo todo. Rafa até falava no grupo da gente, quando a gente estava falando, que assim, um pouquinho antes do gol, né, Rafa falou, como a Vitória está confortável no jogo. De fato, a Vitória estava extremamente confortável no 0-0. Fez 1-0, ficou mais confortável ainda, tomou o gol no contra-ataque, tão confortável que deu contra-ataque na circunstância daquela, jogando fora de casa, com resultado a favor, ainda tomou contra-ataque. A Vitória atacou o Bahia o tempo todo, só que competiu e ganhou o jogo no meio campo. E no segundo tempo ficou muito claro, com um a mais ele tirou um volante, ele tirou o Dudu, botou mais um atacante, foi pra cima. Então assim, acho que ele, ainda ali, ele pensou assim, não, eu joguei contra o adversário que só marcou e não deixou o time jogar. E não foi isso que aconteceu. Então, jogou mais do que o Bahia, competiu mais do que o Bahia e foi vencedor. E aí um pouquinho do Rogério Ceni, acho que ele meio que fez um media training ao longo da semana. Uhum. Alguém deve ter dado, Ceni, quando você for pra coletiva, por favor, dá uma segurada, não expõe tanto, ele aí trabalhou, mas ele deu uma escorregadinha ali. E o Condé, assim, né? A gente já tinha conversado aqui, o Condé sempre tem um plano. O Condé sempre tem um plano. Ele tem muito, mas muito controle do time. O grupo está muito na mão do Condé, ele sabe exatamente o que fazer, em qual momento fazer, em E a linguagem dele, a gente já tinha falado sobre isso, né? A linguagem não verbal, a gente pode dizer assim, é mais forte ainda, que o time sabe o que fazer em cada momento do jogo, porque está muito bem treinado, muito bem orientado. Assim, acho que quando é a entrevista que ele dá no final do jogo, é de fato, a gente precisa prestar atenção. Assim, é um recado para a Série A, um cartão de visita para a Série A. Acho que todo mundo que vem chegar para jogar contra o Vitória hoje vai pensar assim, pô, eu tenho lá um time que compete muito, um time forte, time confiante, bem treinado. Eu acho que esse recado o Vitória passou nesses confrontos contra o Bahia, que foi o adversário de Série A que ele pegou, e o Fortaleza também, né? E isso ficou muito claro, assim. Até que o jogo contra o Fortaleza, né? Daquela bola marota, todo mundo reclamando, o Vitória precisava atacar, ele segurou, deixou o Jean Mota de fora, ficou com os volantes, o Vitória fez o gol, conseguiu depois sair para o jogo e não correr riscos. Ele tem muito controle, ele sentou a leitura de jogo rodando, muito bom, e o controle dele em cima do time, assim, eu acho que é um diferencial muito grande para o Vitória na primeira divisão.
Você falou, né, no início da sua fala, você falou que o Ceni foi surpreendido naquele primeiro Bavi, né, tal, foi mesmo. Agora, o que me chamou mais atenção é que ele não foi mais surpreendido, né?
Não.
Na coletiva pós-jogo do primeiro Bavi, ele disse exatamente o que ia acontecer no jogo. E aí eu acho que é mais preocupante, porque você sabe o que vai acontecer e você não consegue se planejar e planejar seu time para que aquilo não aconteça. Eu fiquei um pouco assustado assim, com aquela coletiva de Ceni, principalmente quando ele falava, ele fez a análise, né? É um confronto clássico entre um time técnico e um time físico. A gente vai competir bem até os 70 minutos, depois disso a gente vai cansar. Peraí. Então, esse torcedor, ó, com 25 minutos de jogo, bote a mão na cabeça, porque vocês vão. Nosso time vai. É muito preocupante você ouvir isso de um treinador, né? E é ainda mais preocupante quando você vê que dentro de campo, o cara, mesmo sabendo o que vai acontecer, ele não consegue encontrar formas de tornar o jogo assim, mais favorável para você, né? E não é dizer que o Bahia não tem peças para isso, né? Como em algum momento ali, de alguma forma, ele acabou deixando isso transparecer quando ele falou que não tinha peça de reposição para o meio campo, sendo que ele joga com 7 jogadores de meio campo. Ontem foram 6, sim, mas ele joga com 7 jogadores de meio campo no time. Então, como assim não tem peça de reposição no meio campo? Né? No primeiro Bavi foram 7. Então, assim, ele tem elenco para montar um time que consiga estancar a sangria. E não conseguiu, tanto que saiu perdendo com 13 minutos de jogo, né, precisando vencer. E quando todo mundo fala da expulsão, mas a expulsão ela só acontece, o Vitória... Fatalmente, o Vitória faria o 2-1 naquele lance, né? Se o Rezende não é corretamente expulso. Então, assim, o Vitória só estava com um a mais porque conseguiu atacar a fragilidade do Bahia, aquela linha alta, e você conseguir jogar com a velocidade nas costas da defesa, como o Teles falou, com ótima participação dos jogadores de meio campo. Então, esse confronto Rogério Ceni e Léo Condé, eu não vou nem me estender mais aqui nos elogios a Léo Condé, porque a gente faz isso o tempo inteiro e desde o ano passado, né? Eu acho que, e é engraçado como no ano passado, Condé ainda, mesmo com toda aquela campanha, mesmo sendo campeão da Série B, ele ainda não era unanimidade entre os torcedores, né? E eu acho que agora ele conseguiu alcançar esse posto. Agora eu não vejo mais ninguém reclamando de Léo Condé, professor Condé. Então, eu acho que precisou vencer um título nacional primeiro, que Vitória não tinha, voltar a vencer um título que não vinha desde 2017, agora ele entra no brasileiro tranquilo. O Léo Condé entra no brasileiro assim com gordura, sabe? Com gordura para queimar. Nesse confronto, assim, Rogério Ceni e Léo Condé, assim, não houve nem a rivalidade nesse caso.
Nesse confronto foi de goleada, né?
Esse confronto foi.
E também não é nem criar, né, um oba-oba por conta do título estadual, né? Achar que o Vitória vai navegar em águas tranquilas no Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que não é assim. O estadual é mais um termômetro para o Campeonato Brasileiro, mais um teste. E se for um teste, o Vitória passou no teste, o Bahia não passou no teste. Isso. A questão é essa. O que é que vai acontecer no Campeonato Brasileiro são outros 500. E é exatamente sobre isso que eu queria falar com vocês. Porque, assim, o time do Vitória não é esse, né? O Vitória tem muito reforço ainda para jogar.
Sim.
Então, a expectativa é que a equipe titular tenha algumas mudanças, principalmente, eu acho que no comando do ataque, que foi onde o time mais teve dificuldade nos Bavis, para a Série A. Então, Vitória tem margem para crescimento, clara, porque a gente já sabe quem vai chegar. O Bahia, não. Porque o Bahia a gente não sabe quais são os próximos reforços que vão vir. Ou se não sabe, não tem ninguém mais acertado, além do Iago, lateral esquerdo, que só vai chegar em julho. Então, para a Série A, a perspectiva do Vitória para vocês, como é que vocês analisam como é que a equipe chega para essa competição? Wagner Leonardo disse, depois do último jogo, que o Vitória voltou a ganhar respeito. Voltou a ter respeito mesmo?
Ah, eu acho que o recado, que como o Pedro falou, né, na coletiva de Leocondé, ele fala de...
cartão de visitas.
Cartão de visitas. Ele fala que foi um cartão de visitas. Não sei se chega a ser para tanto. Talvez ele tá falando um pouco na empolgação ali. Mas deixa a impressão de que sim, de que o Vitória tem condições de fazer uma Série A que seja além do lutar pela sobrevivência, né? Quando começou o ano, quando o Vitória foi campeão da Série B ano passado, acho que todo mundo olhava para a Série A de 2024 e falava: ah, o Vitória vai jogar para não cair. Que é o natural de quem tá subindo de divisão. Mas eu acho que se a gente olhar o contexto de como foi a Série B com o Vitória, de como tá sendo esse início de temporada do Vitória, de todo o trabalho de Leocondé, eu acho que dá sim, desperta sim uma impressão
otimismo.
De que o Vitória pode fazer mais. Pode fazer mais. Pode fazer uma Série A de que ele não se limite só a lutar contra o rebaixamento. Não digo aqui de cá, vai ficar entre os 10, Libertadores. Não, não é nada disso. Mas uma Série A confortável. Usar como parâmetro aqui o que o Cuiabá fez ano passado, por exemplo. Uma Série A em que você figure ali entre o 14º e o 10º colocado, o campeonato inteiro. Oscilando ali, ganhando em casa, perdendo ponto fora. Aí você belisca algum ponto fora de casa, porque ninguém vai ganhar todos em casa. E você consiga passar uma Série A tranquila, sem correr risco de rebaixamento, sem tomar maiores sustos. Acho que eu acredito sim que o Vitória é capaz de fazer uma Série A ajustada, nesse sentido, assim, de não precisar passar a Série A inteira se morrendo ali de lutar só contra o rebaixamento, fazendo conta o campeonato inteiro.
A perspectiva é positiva para vocês também?
Eu acho que sim. Se, tem uma questão que a gente precisa levar muito em consideração. É difícil você mobilizar um time para 38 rodadas, sim, para ter a mobilização que ele tem num clássico decisivo.
Verdade.
E a gente precisa levar isso em consideração, porque o Vitória jogou, mas com um ímpeto, um nível de competição muito alto nos Bavis. E essa capacidade de engajar o grupo, 38 rodadas, de fato, é difícil. Mas você tem jogos interessantes que você consegue mexer com o brilho, por exemplo. O jogo de abertura, se você não se engaja, se você não se mobiliza para jogar contra o Palmeiras, campeão brasileiro, do principal treinador do Brasil hoje, acho que o principal trabalho do Brasil hoje é o trabalho do Palmeiras. Se você não se engajar para isso, aí você tem o jogo fora contra o Cuiabá, que ainda está com data incerta, né? É. Não tem marcado. Você pode ter uma semana para descansar e tem outro Bavi. Então dá para você começar com o pé no acelerador totalmente engajado. Mas acho que o Vitória tem a perspectiva de fazer uma Série B correta. Série B correta, de uma Série A correta. Sabe, jogar um campeonato justo, como o Teres disse, sem correr riscos, até porque você pode se aproveitar desse primeiro terço de campeonato em que os times estão mais ligados talvez na Copa do Brasil, talvez na Libertadores, os principais times. Você consegue arrancar os pontinhos aqui, ali fora de casa, que você não arrancaria talvez nas condições naturais. Mas eu acho que sim. E até por ter perspectivas, né? Tem gente para chegar. Acho que Luiz Adriano pode ter alcançado a titularidade antes do Bavi. Acho que até o Bavi da Copa do Nordeste eu achava difícil o Luiz Adriano chegar e jogar, porque o Alejandro estava muito bem. Mas aquela bola perdida por Alejandro no gol que Marcos Felipe entrega, aquela bola mudou o Alejandro, como ele não conseguiu se conectar mais com os jogos. Ontem não foi bem, até estava fisicamente disputando, competindo, lutando e tudo mais, mas tinha dificuldade quando a bola chegava, perdeu um gol de frente, com o centroavante não deve perder. Então eu acho que abre espaço para o Luiz Adriano chegar. Fico curioso para saber onde é que o Jean Mota vai chegar, mas vai ter que treinar muito para tomar o lugar de Mateuzinho. É. Vai treinar muito, mas vai rodar muito.
Mateuzinho, Dudu, esses caras aí para sair desse time. Vai ser
o difícil. Time titular do Vitória hoje é o time titular que eu começaria a jogar a Série A. Porque eu não sei como é que tá o nível de treinamento. Isso aí quando aí vai ver. Agora, assim, não vejo ninguém que fala, não, o Jean Mota chega e joga aonde?
Mas eu não vejo também nem o Leocondé barrando esses caras. Porque o Leocondé faz questão de destacar o time campeão
exatamente,
da Série B.
Exatamente.
Ele valoriza muito
esse
grupo.
Justo, né?
Isso. Ele sabe quem é que tá com ele, o nível de dedicação. E ele falou aqui pra gente quando ele foi entrevistado. Eu valorizo muito o treinamento, o dia a dia, o momento dos jogadores. Então, os caras vão ter que ralar muito nesse período aí. O Vitória só volta a treinar na quarta. Então, tem um dia de folga. É bom que quem não tá jogando, Jean Mota,
Leonardo, Luiz Adriano.
Todo mundo vai ter que ralar. Eu, se eu fosse Leonardo, eu ia estar em desespero. Eu vou jogar onde? Rodrigo Andrade jogando bem. Dudu, melhor jogador do meio campo do Vitória. O William Oliveira, super seguro. Onde é que eu vou jogar? Então, vai ter que treinar bastante aí. Obviamente que vai ter cartão, vai ter suspensão, vai ter todo mundo vai ter sua oportunidade.
Mas Dudu que toma cartão todo jogo.
É, mas o time base mesmo, eu acredito que o Vitória até assim, tendo peça de reposição, se trouxer mais, sei lá, mais uns dois jogadores de ponta para poder elevar o nível da competição entre eles mesmo, até porque o Oswaldo já tá ali, né? Não sei se a sequência de jogos também faz com que ele isso aconteceu ano passado também na Série B, né? Em algum momento ele deu uma osciladinha quando a sequência de jogo ficou mais apertada. Quando tem um alíviozinho entre uma rodada e outra, ele consegue se recuperar bem. Então, precisa ter peças de reposição para elevar o nível, eu acho. Mas eu acho que, assim, o que apresenta hoje, para o trabalho que o Condé faz, para o elenco que o Vitória tem na mão, tem tudo para ser uma Série A justa, correta.
Rafael, eu queria, no seu comentário, acho que você publicou no Twitter uma coisa mais ou menos assim, sobre essa arrancada do Vitória da Série C à Série A, né? Porque é uma coisa espetacular, se você parar para analisar, né? Porque em 2022, o Vitória estava na Série C, chegou a lutar contra o rebaixamento na Série C naquele início e depois consegue arrancada. E hoje a gente está vendo Vitória na Série A, até eles falando até em competição mais segura, né, como o Cuiabá, que já está há alguns anos na primeira divisão. É uma história, uma arrancada que eu acho que o torcedor do Vitória, que sofreu tanto nas últimas temporadas, merecidamente está comemorando muito agora, né?
E acho que aquela Série C, ela meio que é importante para conectar, né, time e torcida. Porque quando o Vitória sai daquele 2% de chance de acesso, né, para aquela arrancada final, e aí consegue o acesso para a Série C, o Vitória traz a sua torcida para perto de você, sabe? E aí eu acho que aquele momento foi fundamental, né? Times de massa que experimentaram a Série C, eu acho que meio que está provado que a torcida não abandona, a torcida chega junto, né, para fazer com que você volte para o lugar, né? Isso aconteceu com Santa Cruz, que depois acabou voltando, né? Mas com o próprio Fortaleza, que hoje faz um trabalho, né, espetacular, e com o Bahia também. Eu acho que o Vitória é mais um case de sucesso nesse sentido. E aí aquela Série B segura, com aquela sequência de vitórias dentro de casa, assim, o Vitória hoje está num estágio, eu acho que o principal aliado do Vitória hoje, no início da Série B, é a confiança. Verdade. Porque a gente já viu times que... a gente já viu equipes com um elenco qualificado, com jogadores de qualidade, sem nenhuma confiança e brigando contra rebaixamento. A gente tem, por exemplo, Bahia o caso do Cruzeiro, o Bahia do ano passado, o caso do Cruzeiro. Os caras entram em campo sem confiança. E aí, quando você não tem confiança, o primeiro erro que você comete, o primeiro gol que você toma... Aquela falha defensiva, aquela bola aérea, pronto. Já o emocional desmorona. Né? E do outro lado, né, é exatamente o oposto. Quando você tem a confiança lá em cima, parece que tudo dá certo. Até o que era para dar errado, dá certo. E eu acho que esse é o caso do Vitória agora. O Vitória vai entrar na Série A com a confiança lá em cima, principalmente quando estiver jogando dentro de casa. E eu não tenho dúvida que quando o Vitória... Quem o Vitória foi enfrentar dentro do Barradão, pelo menos assim, né... Nesse rastro que o time vem desse momento agora, pode ser o Palmeiras, pode ser o Flamengo, o time do Vitória vai entrar e a torcida vai chegar com a confiança de que pode vencer aquele jogo. Não desmerecendo o adversário, mas sabendo que pode jogar de igual para igual, que pode competir e que pode vencer. Eu acho que o grande trunfo do Vitória nesse momento é esse, além, é claro, de ter um técnico que sabe extrair muito bem tudo aquilo que ele tem em mãos. Assim. Eu concordo contigo sobre o time titular, que no momento é esse, só com... Eu acho que o Luiz Adriano vai acabar ganhando a vaga. Eu acho que a única modificação é essa. E é até uma pena para Alejandro, porque até o início de temporada dele era bom.
Verdade.
A gente não pode esquecer que no Bavi, lá da Fonte Nova, ele me faz um gol que... Brincadeira, né? E ontem é engraçado, né? Como são as coisas. A jogada que ele mete a bola na trave, ele faz uma jogadaça, né? Ele segura no pivô, toca para trás e dá a volta por trás de Canu e passa por trás de Cuesta. Aí o Mateuzinho joga a bola, dá a cavadinha e ele acaba, enfim, né, não finalizando bem. Mas assim, ainda assim você via que tá ali, né, um jogador inteligente que sabe fazer a sua função, mas talvez ali a falta de confiança na hora de empurrar a bola para a rede. Acho que isso aí vai acabar fazendo com que o Luiz Adriano, ele... ele assuma a vaga no time titular.
E a perspectiva para o Bahia, hein? Porque o Bahia sofreu muito fisicamente e a gente viu o Everton Ribeiro se arrastando no segundo tempo desse segundo Bavi com muita dificuldade. Está na hora do Ceni abrir mão de algum desses meio-campistas que ele desenhou a equipe, ou vocês acham que também não é cenário de terra arrasada, o Ceni tem que chegar para a Série A com essa equipe? Porque contra o Internacional vai ser esse time. O diferente do Vitória, que tem algumas peças que pode encaixar, né, dependendo da cabeça do Condé, o Bahia vai para o Internacional com essa equipe. Quem vocês acham que pode sair, que pode ficar, quem se deve manter mesmo a equipe titular? Qual a perspectiva que a gente tem para o Bahia nessa Série A?
Até pela tamanha igualdade que a gente viu nos Bavis, porque o Vitória foi melhor que o Bahia, mas foram partidas sempre muito disputadas, eu tenho a mesma ideia para o Bahia. Eu acho que o Bahia tem toda a condição de fazer uma Série A ok ali, de administrar uma posição longe da zona de rebaixamento. Não tem por que o Bahia passar o sufoco que passou no passado. Ao mesmo tempo, também, eu acho que muita gente, com as contratações que o Bahia fez no começo do ano, imaginava um super Bahia que ia desfilar na Série A. Eu não acho que isso vai acontecer. Mas eu vejo Bahia e Vitória com perspectivas bem semelhantes para a Série A, de fazer competições tranquilas, de passar longe da zona de rebaixamento. Se algum dos dois conseguir sobressair, consegue talvez briscar um G10 ali, alguma coisa. E em relação à mudança, acho que o Bahia precisa sim fazer uma mudança. Eu não sei o que ele vai fazer com a lateral esquerda, mas eu queria ver o Rezende nesse meio de campo do Bahia. Eu tiraria, no meu time do Bahia, meu meio de campo sai Caio Alexandre, porque acho que o Bahia precisa de mais consistência defensiva, e Caio Alexandre não dá essa consistência defensiva para o Bahia. Eu teria Rezende de primeiro volante para poder ter um time mais seguro, e para ter o gás. Caio Alexandre, o próprio Bahia brinca que ele é o Joker, que ele joga em qualquer posição, então ele é um ótimo jogador para você ter no banco de reservas, para poder no segundo tempo, dependendo do que o jogo esteja pedindo, ele pode entrar tanto no lugar do Rezende, ele pode entrar no lugar do Jean Lucas, ele pode entrar no lugar do Everton Ribeiro ou no lugar do Cauli. Ele vai ser realmente um Joker ali. Teria ele no banco de reservas para poder ter essa carta a mais para o segundo tempo e ter mais consciência defensiva com o Rezende. Aí o lateral esquerda, você cai naquele problema, né? O cobertor curto. Você resolve um problema e cria outro. Vai botar Juba na lateral esquerda, sabe? Aí o Rogério Ceni vai ter que descobrir, ou a diretoria resolver. Tem uma janela de contratação agora, o Bahia pode trazer alguém. Pode trazer na lateral esquerda para corrigir essa emergência. Porque o Iago vai chegar com 17 rodadas de campeonato disputado. Daqui que o Iago chega, já foi quase metade do campeonato brasileiro. Então, não dá para o Bahia esperar o Iago. Eu acho que esse é o pior dos cenários. O Bahia tem que buscar um lateral esquerdo. Para já, assim, nessa janela de estadual agora. Algum lateral esquerdo que jogou estadual por aí. Pô, o Grupo City não tem dinheiro? Usa esse dinheiro, cara. Abre o cofre aí, véio. Traz esse lateral esquerdo. Porque senão o Bahia pode ser cobrado. Já foi cobrado, já perdeu um campeonato muito na conta dessa lateral esquerda. E pode continuar sendo cobrado. Tem Copa do Nordeste e tem quase metade de um campeonato brasileiro aí pela frente.
São parênteses, Teles. Vai ter que correr atrás por uma decisão do próprio Bahia, né? Sim, foi o Bahia sim. Que decidiu abrir mão de 3 laterais esquerdos. Chaves, Cândido e Matheus Bahia.
Bahia até criticar o Chaves e o Matheus Bahia. Agora o Cândido pelo menos fez uma coisa mais ou menos.
E eu acho que, por exemplo, o Matheus Bahia ali comprometeria muito menos. É um jogador da posição. Ele não ia comprometer daquela forma, né? Como o Rezende comprometeu. Era só esse parênteses mesmo para... O Bahia vai precisar ir atrás de lateral porque tomou a decisão equivocada no início do ano de abrir mão de 3 laterais.
E é importante dar nomes aqui também, porque o Bahia não é uma instituição, assim, o escudinho do Bahia que toma decisões. Cadu Santoro, diretor de futebol, Rogério Ceni, treinador do Bahia. Eu imagino que as decisões passem sempre por eles dois. Então os dois têm culpa, sim, na montagem do elenco do Bahia.
Se você olhar o filme Bahia, talvez a gente enxergue boas perspectivas. Se você for olhar o retrato metade para o final do Bahia, eu tenho um pouco de preocupação, assim. O Bahia tem tudo na mão para fazer um Campeonato Brasileiro talvez até mais tranquilo do que o Vitória, porque tem muito mais qualidade, tem muito mais jogador com capacidade de decidir jogo do que o Vitória tem. Tem Cauli, tem Everton Ribeiro, tem Caio Alexandre, tem Jean Lucas, tem Tarciano, todos esses caras que a bola cai no pé dele em uma jogada, num passe, num chute, o cara decide o jogo. Isso é muito. É mais até do que boa parte dos elencos do Campeonato Brasileiro. Mas jogando como está, me preocupa. O Bahia tem dificuldade de competição, o Bahia tem dificuldade de marcação, o Bahia tem dificuldade de transição, o Bahia tem muitas dificuldades para começar a Série A desse jeito. De verdade, assim, eu me preocupo de verdade. Se jogar com esse meio campo que jogou, na forma que jogou os Bavis e tem jogado o resto do ano, o Bahia não vai bem no Brasileiro. O Bahia não vai bem no Brasileiro. Ontem o Rogério fala, porque meu time no Flamengo jogava com o Diego de primeiro
volante. 4 camisas 10 no Flamengo, né? Só que eram Diego Ribas, Everton Ribeiro, Arrascaeta e, se não me engano, Gerson.
E você tinha Bruno Henrique, Gabigol voando, enfim. O Bahia tem jogadores que eu acabei de falar com capacidade de decisão, mas no nível abaixo dele. Por exemplo, tem o Everton Ribeiro do Flamengo 2020 no Everton Ribeiro do Bahia 2024. Acho que o jogo de ontem contra o Vitória ficou isso muito claro. Fisicamente, Everton está muito abaixo. Ele não conseguia ficar em pé, literalmente, ele não conseguiu ficar em pé em alguns momentos no segundo tempo. A bola fugia do pé dele. Quem era Everton Ribeiro para a gente achar que não ia conseguir fazer um domínio, uma condução de bola?
É porque é uma troca certa quase o Everton Ribeiro, né, para o segundo tempo do Bahia. O
Braille, embora ele diga que ele aguenta ficar os 90 minutos.
Então, qual jogador não diz que não aguenta?
Então, o Bahia já chega para um jogo sabendo que tem uma troca certa se o Everton Ribeiro for titular. Porque está sustentando os 90 minutos.
É isso. E deixa eu fazer um parêntese, você até me lembrou, o Rogério Ceni falou que o Caio Alexandre pediu para sair. O Caio Alexandre deu entrevista na quinta-feira, dizendo que jogava até 100 minutos se fosse possível. Tem alguma coisa acontecendo nessa... Essa comunicação tá estranha. Ou o Caio Alexandre não tá falando exatamente na coletiva o que tá acontecendo, que ele não tá a 100, 155% que ele estaria. Ou ele não tá pedindo para sair. Ou o Rogério tá fazendo... Enfim, a gente precisa ver porque tá estranho. Mas aí, voltando à questão do Bahia, acho que o Bahia precisa competir mais. Você não joga o Campeonato Brasileiro da Série A, disputado como é, equilibrado como é, só com um jogador de meio campo, achando que você não vai marcar, que você vai ser protagonista contra todo mundo. O Bahia não vai conseguir ser protagonista contra o Flamengo de Tite. O Bahia não vai ser protagonista contra o Flamengo de Abel, contra o Palmeiras de Abel, contra o Atlético de Milito. Não vai. O Bahia não vai conseguir. Porque os outros times são competitivos, são fortes, disputam o meio campo. Jogo de futebol, gente, isso é básico. Você aprende isso estudando futebol puro e simples. Jogo de futebol se ganha no meio campo. Aí você pode ter formas diferentes de você ganhar no meio campo, ou com posse, ou com imposição, e vai depender dos adversários e do campeonato que você disputa. A Série A, você não tem nenhum time, me diga qual foi o time que disputou fora o Flamengo em 2019, que eu defendo que foi um delírio coletivo, que é o que aconteceu em 2019 não aconteceu mais em lugar nenhum. Qual foi o time que dominou o campeonato de forma muito técnica, jogando bola, tipo tic-tac de Guardiola? Nenhum. Botafogo foi líder ano passado e começou a ter derrocado a partir do momento que esqueci agora o nome do português, foi embora.
Luiz Castro
foi embora. Qual era o time do Botafogo? Transição fortíssima. Botafogo se fechava do meio para trás, não era retranqueiro. Era um time forte no meio campo, se fechava no meio campo, saía em transição e ganhava os jogos. Botafogo foi cruel com praticamente todo mundo no primeiro turno jogando assim. Palmeiras de Abel é um time positivo, protagonista, com bola no pé? Não é. Então, assim... Rogério Ceni precisa fazer uma leitura diferente. Ele tem peças suficientes para fazer o Bahia jogar bem, fazer uma Série A segura, talvez até com um pouquinho mais de protagonismo que a gente... Não exatamente o protagonismo que se pintou no começo de chegar em G4, G6, acho que não, mas de conseguir chegar no G8 com tranquilidade. Agora ele precisa mudar um pouquinho da convicção. Ele precisa fazer uma leitura diferente. Esse time de bola no pé, de posse, de... Como é que ele fala? Futebol vistoso? Queria falar isso mais de uma vez. Um futebol vistoso, o Bahia não tem condição física, ele mesmo já sabe disso, o Bahia não tem condição física de ter um futebol vistoso, competitivo e ganhar a Série A. Não tem. Isso é fato. Ou ele vai mudar essa convicção, ou eu tenho preocupação do que pode ser o Campeonato do Bahia na Série A, de fato, de verdade.
E é até engraçado, né? Porque quem tem a bola normalmente corre menos, né? Então, se desgasta menos.
Pois é.
Eu tenho duas opiniões, não sei... Até que ponto elas são impopulares.
Gosto de opiniões impopulares. Eu gosto.
Sim, primeiro, eu não queria ver o Rezende no meio campo, né? Pelo menos como opção de titular, porque eu acho que... Assim, eu gosto de volantes que são impositivos, mas eu gosto de volantes que têm tempo de bola. Eu gosto de volante que desarma, não que faz falta.
Sim.
Porque o volante que faz muita falta, ele acaba acontecendo com ele o que aconteceu em dois Bavis. Ele acaba sendo expulso. E o Bavi, o primeiro Bavi, de uma maneira até mais categórica, porque você faz duas faltas porque chegou atrasado.
Nas duas.
Então, assim, esse não é o tipo de volante que eu gosto. Então, assim, não gostaria. E acho que foi um grande problema manter ele na lateral esquerda, porque essa dita segurança defensiva que o Rezende dá, você não consegue enxergar. Ele pode te dar até na bola aérea. Beleza, ele é um ótimo jogador na bola aérea, ofensiva e defensiva. Mas assim, na marca, o gol do Alejandro, ele sai num domínio errado do Rezende. Algumas decisões de Rezende acabaram impactando nos Bavis diretamente, né?
Que sequência.
Algumas ações, né? Pois é, algumas ações do Rezende. Então, eu acho que assim, talvez assim, do elenco do Bahia, se fosse alguém para sair mais embaixo, com certeza foi o Rezende. A outra opinião que eu não sei até que ponto é impopular é que eu não sei até quando Everton Ribeiro e Cauli jogam juntos no meio campo do Bahia na Série A.
Perfeito.
Eu não consigo enxergar o Bahia enfrentando assim, times que que vão ter imposição física, acho que foi você, Thales, que falou sobre o Cuiabá, que vão ter imposição física, e times que são técnicos, mas que têm imposição física, como o Palmeiras. Não consigo ver Cauli e Everton Ribeiro jogando juntos, porque você acaba desguarnecendo o time. Eu acho que você perde opção ofensiva de ataque pelas laterais, que foi o que o Rogério optou ontem, colocando Biel, isso, e que funcionou porque o gol saiu daquela forma. Então eu acho que no Campeonato Brasileiro, eventualmente, alguém vai precisar ir para o banco. Desses quatro, eu não tenho dúvida que alguém vai precisar ir para o banco para o Bahia conseguir competir no Campeonato Brasileiro. E acho que Cauli e Everton Ribeiro não jogam juntos e acho que Cauli não vai para o banco. Cauli não pode ir para o banco. Eu acho que, assim... E aí é complicado, né? Porque parece que a gente está falando aqui agora que o Bahia perdeu o título baiano, mas a gente já vinha conversando sobre isso, né? Apesar de não ter edições do Segue o Baba, a gente já vinha conversando sobre isso em alguns momentos, sobre essa dificuldade do Bahia competir com esse modelo, né? Esse modelo que o Rogério Ceni criou e que diz que é muito bem treinado. Ok, o Bahia com a bola no pé é legal de se ver jogar, mas o futebol não se resolve só quando você tem a bola no pé. E aí eu acho que você não ter enxergado isso no primeiro semestre é um problema grave, porque você basicamente, não vou dizer que você perdeu 3 meses, assim, mas assim, você comprometeu 3 meses da temporada apostando num modelo que talvez você não consiga jogar no Campeonato Brasileiro, porque eu acho muito difícil que o Bahia consiga jogar com esse modelo, com esses jogadores, no Campeonato Brasileiro. Você comprometeu 3 meses, que seria importante para você fortalecer um time titular e um modelo de jogo.
Jogar até joga, e não vai conseguir performar bem.
Exatamente.
Ele pode até colocar os caras em campo, agora abrindo mão de resultado.
Vai sofrer, o Bahia joga com linha alta e a linha defensiva tem Coesta, que não é um jogador de velocidade. Como é que você faz para você recuperar quando você leva uma bola nas costas? Você tem Rezende, que também não é um jogador de velocidade, jogando na lateral esquerda, e ele não consegue caçar o Oswaldo sem fazer a falta que origina a expulsão. Do outro lado, o Arias não é um jogador de velocidade também.
Sim.
É um jogador que cumpre muito bem assim, o seu papel defensivo, compõe bem ali na linha de 4, não tem problema. Mas não é um jogador... talvez o mais ágil dessa linha de 4 jogadores seja o Canu. Né? E que também não é...
Vive um bom momento.
E que não vive um bom momento. Então como é que você joga com sua linha toda avançada e aí você toma o tempo todo bola nas costas? Eu acho que muita coisa vai precisar ser revista para esse Campeonato Brasileiro.
Muito trabalho para o Rogério Ceni. A gente vai encerrando essa edição Segue o Baba. Só quero dar 2 informações, uma passada pela nossa voz da consciência, Rafael Carmo, que Matheus Bahia foi campeão cearense, dando assistência na final. Jogou.
Olha aí. Obrigado, Carminho.
A segunda é que o Bahia está acertando com o Uruguai, o Carlos de Penha, do Internacional, está fora dos planos do Internacional, então esse Uruguai está perto do Bahia. Então, um reforço para esse meio.
Qual é a posição do Carlos de
Penha? Ele é meio articulador ali também. Seria um para a posição de Cauli e Everton Ribeiro.
Para quem está com dificuldade de ter peça de reposição, né? Mais um meio campo.
Mas o meio campo, vamos ver se o Rogério
Ceni não reclamou.
Só faltava o Rogério Ceni montar o meio campo com um time com 8 meio campistas. Já foi com 7.
Não duvido.
Vamos ver.
No gol, quem sabe.
Vamos ver, são cenas dos próximos capítulos deste Bahia e deste Vitória também. Agradeço a vocês três pela participação. Agradeço também para quem parou com a obra, que estava aqui uma batucada danada no início do programa. Agradeço demais e para você que acompanhou até desde o início.
Estamos em longa obra.
Longa obra, né? Valeu, Rafa, Pedro.
Valeu, galera. Só lembrando, Segue o Baba toda segunda-feira agora, né? E a qualquer momento aí com um jogo importante de Vitória.
Eu gostei desse slogan. Segue o Baba toda segunda-feira e a qualquer momento.
Do nada pode pintar um plantão do Segue o Baba aí no celular.
Fique atento.
Fique atento. Ative o sininho, ative as notificações.
Será que a nossa vinheta de plantão pode ser uma corneta tocando?
Boa, gostei. Excelente.
Vamos pensar.
Vamos levar pra frente. Valeu, pessoal. Até a próxima segunda-feira ou a qualquer momento.
Valeu, galera.
Alô, Pelô!
Cadê o Elton? Elton, que emoção!
Esses negros maravilhosos.
Foi Deus que quis.
Mas tem o Lodum, sim.
Como é que não tem o Lodum?
Segue o Baba.